Bom dia, amada igreja. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Quem está feliz nessa manhã? Pode dar um glória a Deus bem alto? Isso é a igreja do avivamento, amém? Pode aplaudir o Senhor e tomar o seu lugar. O tema desse ano é chamados para reinar. Quem foi chamado para reinar aqui? Levanta a mão. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. Esse culto não dá para a gente, tem que meio acelerar o passo, tá bom? Mateus capítulo 6, no versículo 9. Quando a gente fala de chamados para reinar, a primeira impressão que dá é falar assim, agora, esse ano, eu vou ser patrão. Agora eu vou ser patrão, agora eu vou comandar tudo, vou estar sobre tudo, sobre todas as coisas, vou ter autoridade sobre tudo, eu vou comandar, vou estar só em cima e nunca embaixo. Mas o que é chamados para reinar? E o que é esse reino? Nós temos que entender o que é o reino, o que é atrair esse reino para nós, o que é ser chamado para reinar, os valores desse reino. Eu quero que nessa manhã o Espírito Santo impute na nossa cabeça os valores desse reino, amém? Mateus capítulo 6, no versículo 9, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Amém? Eu quero concentrar essa palavra no versículo, ali no versículo 10, na parte A, onde diz: venha o teu reino. Repita comigo: venha o teu reino. Os discípulos de Jesus estavam ali pedindo para que Jesus os ensinasse a orar. Mas os discípulos, a impressão que dá é que eles não sabiam orar. A impressão que dá é essa: não, nós não sabemos orar, ensina-nos uma oração que nós possamos repetir todos os dias, que todos os dias nós possamos pegar a mesma oração e fazer, mas não. Eles estavam dizendo para Jesus: acredito, Jesus, nos ensina como o Senhor ora. Nos ensina a ter a mesma intimidade. Nos ensina como fazer da forma correta. E Jesus ensina os seus discípulos a orar dessa forma. E essa é uma oração, não uma oração de vã repetição, mas é uma oração que mostra os valores do reino, que convida esse reino a vir até nós. E Jesus começa falando essa oração, ele começa e termina com três propriedades que são exclusivas de Deus. Primeiro ele começa: Pai Nosso, fala da paternidade de Deus sobre nós. Segundo, da santidade: santo é o teu nome, sobre a santidade de Deus. Depois diz: venha o teu reino, fala do reinado de Deus sobre a terra, porque nós sabemos que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Chegará o dia que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que só o Senhor é Deus. Amém? Nós temos que entender isso. E para terminar, ele diz assim: teu é o reino, fala da majestade do Senhor sobre o reino. Teu é o poder. Ninguém, até Jesus disse, ninguém tem poder algum se não for dado por meu Pai. E terceiro, tua é a glória. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Eu quero focar aqui nesse versículo 10. A mensagem principal de Jesus sempre foi o seu reino. No entanto, que os fariseus perguntavam para ele: onde está esse reino? Como é esse reino? João Batista, que antecedeu a Jesus, ele diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Os discípulos pensavam: que reino é esse? Quem sentará à sua direita nesse reino? Quem sentará à sua esquerda? E as pessoas ficaram até um pouco frustradas, porque os fariseus queriam saber qual é a aparência desse reino. E eu não quero que quando você pense no tema chamados para reinar, você não se frustre com isso. Porque o que a palavra diz para nós? Jesus respondendo aos fariseus em Lucas 17, no versículo 20 e 21, interrogado pelos fariseus sobre quando há de vir esse reino, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas o reino de Deus está aqui, está ali, está onde? No meio de vós. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: o reino de Deus está dentro de você. Por isso, chamados para reinar, significa que aonde nós estivermos, o reino de Deus, os seus valores, precisam se manifestar aonde nós estivermos. Esse reino vai nos acompanhar em todo o tempo. E chamados para reinar, quando Jesus pergunta, ó, se você quiser vir após mim, se você tiver convicção, se você tiver certeza, porque depois que você decide, não tem marcha ré, é só para frente. Jesus diz assim, olha, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo assim, ó, se você quer reinar comigo, negue-se a si mesmo, entregue-se ao meu senhorio, ande como eu andei, pise nos mesmos passos, tome a mesma cruz. Isso é ser chamados para reinar. Quem está entendendo até agora, diga amém. E algo que eu não quero, ainda que você se fique decepcionado sobre esse ano, é o que diz lá em Romanos 14, 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, repita comigo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você está preparado para isso? Se você for pensar, é tudo o que você precisa. Justiça, paz e alegria no Espírito. Isso é reinar com Cristo. E nós precisamos entender que aonde nós estivermos, nós precisamos manifestar esse reino. Para que nós possamos, ou para que as pessoas possam dizer, sim, eu vou reinar com Cristo. Amém? E a primeira valor, o primeiro valor desse reino, é onde o reino é lugar da presença. Repita comigo, o reino é lugar da presença. Lugar onde ele está presente todos os dias. E quando nós falamos de presença, não é visitação, é de morada. É permanência da presença do rei nesse reino todo o tempo. Chamados para reinar é um tempo onde a presença de Deus precisa ser real nas nossas vidas todos os dias. Precisa ser a nossa necessidade. Se eu quero, sou chamado para reinar, não tem como reinar sem a presença do rei, sem a autoridade do rei sobre nossas vidas. Chamados para reinar é lugar da presença. E o problema é que muitas pessoas não querem a presença, elas querem o poder. Quando a gente pensa em ser chamado para reinar, a pessoa, olha, agora sim, agora o poder vai ser me dado, agora eu vou ter poder. Sim, teremos poder, mas debaixo da presença de Deus. Quando Deus fala a Moisés, traz o povo ao pé do monte, porque eu vou falar com o povo. E de repente, quando Deus começa a vir, começa a estremecer, raio, trovão para todo lado, o que o povo diz? Vá você, Moisés, nós não queremos ver essa presença, deixe que Deus fale com você e você fale conosco. Eles queriam o poder, eles queriam a provisão, eles queriam a direção, mas eles não queriam a presença. E às vezes, quando nós pensamos sobre isso, chamados para reinar, nós queremos esse poder para reinar neste ano, mas não, nós precisamos querer a presença. E Moisés conhecia a presença e conhecia o poder. Um dia Deus fala: meu anjo irá diante de você. E Moisés fala o quê? Deus estava dizendo para Moisés assim: ó, o meu poder vai à frente de você. E Moisés diz o quê? Se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Isso é chamado para reinar. Moisés sabia exatamente. Deus estava dizendo: eu vou te dar o meu poder. Ele falou: não, eu não quero. Porque se eu tiver a presença, eu tenho tudo. Repita comigo: se eu tiver a presença, eu tenho tudo. Segundo o valor desse reino, fala da soberania. A oração que Jesus ensina diz assim: seja feita a tua vontade. Se nós fomos chamados para reinar, não importa nesse ano qual é a minha vontade, o que importa dentro de um reino é a vontade do rei. Esqueça daquilo que você quer, entregue o controle total da sua vida nesse ano ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Entregue a Ele tudo o que falta você entregar da tua vida para Ele, entregue. Entregue esse controle para Ele. Não importa aquilo que você pensa, aquilo que você quer, Senhor, esse ano, seu chamado para reinar. E fala da soberania de Deus sobre o reino e sobre as nossas vidas. E por que que é melhor nós nos entregarmos à vontade dele? Porque a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Esse é o segundo valor desse reino. Terceiro valor desse reino. E olha, por que que é melhor viver à vontade de Deus? Eu ia pular aqui essa parte, mas é melhor. Tem algumas coisas que não dá para pular. 2 Samuel 5,18. Davi, ele tinha recebido as três unções. A primeira unção foi na casa do seu pai, a segunda diante da tribo de Levi e Benjamim, depois diante de todo o reinado. E os filisteus, quando souberam isso, vieram em guerra contra Davi. E a Bíblia diz que Davi desceu. Quem quer ter autoridade? Quando nós pensamos em autoridade e reinar, nós pensamos, é agora que eu subo. Davi sabia exatamente e diz, agora que eu desço. A Bíblia diz que Davi desceu e foi consultar o Senhor. Assim, ele era rei, ele tinha todo o exército, ele podia fazer o que ele quisesse. Não, eu vou ver o que o Senhor quer sobre a minha vida. E Deus diz, vai para a guerra, que eu vou te dar a vitória. Davi vai e ele tem a vitória. Depois, quando ele tem essa vitória, depois de um ano, o que que a Bíblia diz? Que os filisteus voltaram para matar a Davi. E Davi faz o quê? Ele desce outra vez, mas agora diz que ele chora. Ele não somente consulta, ele chora. E sabe o que Deus diz para ele? Se esconda. Tenho certeza que ele foi indagado por muitas pessoas, mas você não é rei, você não é hora de você ir lá, não é, você não tem que reinar, você não tem que ir para a guerra. Os soldados, as pessoas que acompanhavam, seus companheiros de guerra, você não vai. Ele diz, não, Deus falou para ficar. Ele foge e se esconde. E Deus diz para ele, preste atenção nas árvores. Porque quando você começar a ver as árvores balançar, e a Bíblia fala que ele diz assim, ó, quando você ouvir as árvores balançar como marcha de soldado, pode sair a guerra, porque eu vou te dar a vitória. E a Bíblia diz que ele saiu naquele dia que ele ouviu os barulhos, foi à guerra e ele teve a vitória, porque quem está debaixo da soberania de Deus nunca será derrotado. Você entendeu isso? Nunca será derrotado. Nós precisamos entender isso. Isso é vir o teu reino. O terceiro valor fala da dependência. Fala da dependência que nós temos que ter no Senhor desse reino. Diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer que a minha segurança não está somente na conta do banco cheia. A minha segurança não está se a porta do armário está caindo comida de tanto alimento, de tanta provisão. A minha segurança está no Senhor do reino que nos dá toda manhã. Porque a bondade do Senhor se renova toda manhã. E a nossa dependência, se nós queremos viver esse reino, está na hora de nós sermos totalmente dependentes a Ele. Senhor, eu sou dependente da Tua presença. A minha dependência está no Senhor. Aonde você tem colocado a tua dependência? Do que você tem dependido? Tenho certeza, eu falo por mim mesmo. A gente se pega num erro como esse. Início do ano, a gente faz muitos planos. Senhor, o que que eu vou fazer nesse ano? Qual vai ser a minha estratégia para a minha empresa? Qual vai ser a minha estratégia? A minha estratégia, Senhor, para a minha vida pessoal vai ser essa. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou para a academia, eu vou fazer um curso, eu vou fazer um regime. Ah, eu vou tomar meus medicamentos, eu vou cuidar da minha saúde. Senhor, eu vou fazer promoção disso esse ano, eu vou mudar tudo aqui. E eu peço que o Senhor abençoe a minha vontade, aquilo que eu quero fazer. Porque é a minha dependência, é a minha força. Mas quando nós falamos, Senhor, minha dependência está no Senhor. A minha estratégia esse ano, Senhor, vamos comigo todos os dias. Todos os dias, Senhor. Vamos para o meu trabalho, vamos para a minha casa. O meu casamento não está muito legal, Senhor. Vamos lá para o casamento. É o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu até contei alguns dias atrás sobre aquele testemunho da irmã que estavam passando por dificuldade. E ela buscando estratégia, ela foi lá e pegou a lâmpada do escritório do marido e ungiu a lâmpada do escritório do marido, passando por dificuldade. Senhor, cada vez que o meu marido sentar aqui nesse escritório e acender essa luz, que essa luz seja a presença de Deus sobre a vida dele, capacitando, instruindo, cuidando dele. E aquilo que era ruína, terminou esse final de ano Eles comprando um terreno aqui na cidade, milionário, de muito valor. Aquilo que algum tempo atrás era miséria, era escassez, na dependência do Senhor se torna vitória. E é isso que é chamados para reinar, é depender do Senhor o ano todo. Senhor, eu dependo da tua presença todos os dias da minha vida. Que você possa dizer, Senhor, 2025, que seja marcado pela minha dependência no Senhor. Senhor, eu dependo de tudo. Até parece que a gente brinca com algumas coisas, mas a minha esposa sabe. Até quando nós estamos num trânsito fervoroso e precisamos estacionar em algum lugar bem perto, Senhor, vai na frente, prepara uma vaga, Senhor, eu preciso de uma vaga. Até isso eu dependo do Senhor em tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. É tudo. Porque se Ele não fizer, nada adianta. Quem está entendendo até agora, diga amém. O quarto valor quer dizer que o reino de Deus, chamados para reinar, o reino de Deus é lugar de libertação. Diz assim: Senhor, não me perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado a quem nos tem ofendido. Alguém que pode, que foi chamado para reinar com Cristo, não pode ter espaço no seu coração, se você que é rei, não pode ter espaço para remorso, rancor, amargura, falta de perdão. Se você foi chamado para reinar, se você quer reinar com Cristo, não há espaço na sua vida para pecado. Será um ano de libertação na tua vida, amém? O Senhor quer trazer libertação emocional, espiritual, financeira. O Senhor quer trazer libertação na tua vida nesse ano. E é só assim que você vai reinar. Amém? Nós temos que entender isso. O Senhor vai nos libertar dessas prisões. Nós temos que colocar... Eu estava até conversando outro dia a respeito de... Usei isso sexta também num aconselhamento. E algumas pessoas, elas dizem assim: olha, a minha vida está assim porque eu tenho uma maldição hereditária na minha vida, porque meu avô foi assim, o meu pai foi assim. Isso é culpa da maldição hereditária? Não, não é culpa da maldição hereditária. Porque quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, a Bíblia fala que a maldade dos pais é visitada até a terceira e quarta geração de quem? Daqueles que aborrecem ao Senhor. Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e o inimigo vem contra nós debaixo daquela maldição, Jesus pega o pé e fala: epa, para aí, para. Agora não. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador e você não tem mais legalidade. Mas nós pensamos que debaixo disso, somos nós que damos espaço, somos nós que decidimos. Quando Jesus já decidiu e já parou a ação do inimigo, nós decidimos desagradar o Senhor. Mas eu digo para você, se você está aqui, se você aceitou a Cristo, a maldição não visitará a terceira e quarta geração, mas a Bíblia diz que a bênção acompanhará até 1000 gerações, amém? Por causa do teu sim. O inimigo não pode tocar nos nossos filhos. O inimigo não pode tocar naquilo que é nosso. Porque o Senhor já limitou. Quem crê nisso, diga amém. O quinto valor desse reino fala de superação. O texto diz assim: não me deixe cair em tentação. É tempo esse ano de superar. Superar traumas, superar pecados, superar aquilo que você não tinha condição de fazer, não tinha aquela capacidade que você espera, mas eu digo para você, você foi chamado para reinar, amém? Você foi chamado para reinar, é um ano de superação na sua vida. E o sexto e último valor nesse reino fala de intimidade. Repita comigo: intimidade. Eu vou falar para você por quê. Quando Jesus diz a nós assim: venha o teu reino, fala de vir para perto. chamado para reinar significa reinar ao lado, reinar junto. E é algo que eu quero colocar para você, para que você tome isso para esse ano na sua vida. Se minha esposa estiver lá dentro daquelas primeiras salas do lado esquerdo, e eu descer aqui embaixo e eu gritar o nome dela, sem ela me enxergar, ela sabe que sou eu. Por quê? Porque ela está perto e tem intimidade. Se eu escolher uma pessoa aleatória e dizer, desça lá embaixo e grite, a minha esposa vai dizer, eu não faço ideia quem seja que está gritando. Mas se nós queremos reinar e entendemos que chamados para reinar é ter intimidade, não é um ano que nós precisamos apresentar as nossas súplicas ao Senhor como vãs repetições de Senhor, eu quero, eu preciso, me dá, eu quero isso, eu tenho que ter, eu preciso fazer, eu preciso disso, porque um amigo de verdade, aquele que anda perto, ele sabe exatamente aquilo que você precisa. E o Senhor, nesse ano, Ele sabe aquilo que você precisa. Então, que você gaste tempo esse ano para buscar a presença dEle, para ter mais intimidade com Ele. Senhor, que venha o Teu reino. Eu quero estar nesse reino, eu quero adentrar esse reino, eu quero esse reino perto de mim. Tão perto que você possa repetir a oração de Jó, em Jó 42, versículo 5, onde diz assim, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas em 2025 eu fui chamado para reinar, e hoje eu não te conheço só de ouvir falar, porque os meus olhos contemplam a tua presença, amém? Que você possa ver a presença do Senhor, o reino dele estabelecido, aonde quer que você esteja. Quando eu vou orar por alguém, pelos meus discípulos, eles sabem, isso não é agora. A vida toda eu reino assim, eu oro assim, dizem, Senhor, que aonde eles estiverem, que ali se estabeleça o teu reino. Isso é chamados para reinar, isso é venha o teu reino. Que nesse ano você não precise dizer, Senhor, a situação do meu trabalho está difícil, parece que o cão está lá naquele lugar, que você possa dizer, Senhor, quando eu entrar, que eu colocar a planta dos meus pés, que se estabeleça o teu reino, o reinado de Cristo, o reinado do Senhor, aonde quer que nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa empresa, no nosso casamento, sobre a vida dos nossos filhos, nas rodas de amigo, aonde quer que nós sejamos aqueles que constrangem ambientes por causa da presença do Senhor. Você quer isso, chamado para reinar nesse ano? Fique em pé no seu lugar, por favor. Quero que você feche os seus olhos. Que você possa orar assim, Senhor, que venha o teu reino. Que venha o teu reinado sobre a minha vida. Quero que você, se você, mesmo que não conheça a pessoa que está do seu lado, respeitosamente, coloque a mão no ombro dessa pessoa. E comece a orar por ela. Comece a dizer, Senhor, estabelece o teu reino sobre essa pessoa. Estabelece o teu reino sobre o meu irmão, sobre o meu esposo, minha esposa, o meu filho, Senhor, estabelece o teu reino. Que venha o teu reinado, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nesta hora, que venha o teu reino, Pai, que aonde quer que eles estejam, no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, nos seus negócios, que aonde ele estiver, que ali se estabeleça o teu reino, o teu reinado, o teu senhorio, a tua presença, Senhor, estabelece o teu reino, Senhor, Pai, que quando nós venhamos chegar em casa hoje, que o teu reino se estabeleça lá. Quando eu chegar na minha empresa, no meu trabalho amanhã, Senhor, estabelece o teu reino. Pai, esse ano eu quero sim ser chamado para reinar. Mas eu entendo que a intimidade, Senhor, a intimidade contigo, a necessidade do Senhor, a dependência no Senhor, é aquilo que eu mais preciso. Senhor, estabelece o teu reino. Eu preciso, Senhor, mais intimidade nesse ano. Preciso do teu senhorio.